Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, nós encontramos a palavra de Deus que diz assim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, se eu não me engano. 16:7 é o contexto onde Samuel unge Davi, onde Davi é ungido pela primeira vez. Se você não sabe, Davi recebeu mais de uma unção, No versículo 7, eu não vou ler todo o contexto. Vamos ler, porque faz parte daquilo que nós vamos trazer para os irmãos. Então vamos ler a partir do versículo 1. Nesse período aqui, Saul estava reinando. Saul foi o primeiro rei de Israel. E aqui Davi é escolhido por Deus e Samuel vai ungir. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a Jessé, o Belemita. Dentre os seus filhos, me tenho provido de um rei, dentre os seus filhos. Porém, disse Samuel: como irei eu? Ouvindo o Saul, vai me matar. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu determinar. Ou seja, a vontade de Deus aqui. Então, Deus não abre mão da vontade dele. Ah, mas esse aqui é mais simpático. Esse aqui tem cultura, fala bem. Não, é quem eu mandar, quem eu determinar, disser. Versículo 4. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro tremendo e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim aqui sacrificar a Deus. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou, ele conjecturou dentro no seu coração: certamente aqui, olha, deve ser esse aqui que está diante do Senhor. Esse aqui é o ungido de Deus. Olha como a gente se engana. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, Samuel era servo de Deus, mas desde aqui ele se enganou. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor, o teu Deus, Samuel, ele não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos seus olhos apenas. Porém, o Senhor olha para o coração. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos aqui. E o Senhor está olhando para o nosso coração. Não adianta dizer que nós amamos o Senhor. Não adianta levantar as mãos. Não adianta estar aqui pregando todos os dias se o nosso coração não está voltado para o Senhor, para a sua causa e para a sua obra. Eu quero, Senhor, apresentar cada vida aqui, incluindo, inclusive, a minha. Se há algo em nós, em mim, que precisa ser mudado, nós pedimos: muda o coração, cria em cada um de nós um coração puro e nos renova um espírito reto para que em ti, sejamos mais do que vencedores. Sabemos que o Senhor não olha como um homem olha para a aparência. O Senhor olha para o que está dentro das intenções, lá do íntimo do coração, onde o homem não pode saber, senão o Senhor, quando assim o quiser, revelar para alguém. Por isso te pedimos que o que nós vamos falar aqui hoje, que não seja nós, mas através de nós o Senhor fale. E toda glória, todo louvor, toda honra sejam a ti dadas, porque só o Senhor merece. Só o Senhor é glória. Só o Senhor nós te bendizemos, pedindo por cada família angustiada, por cada coração aflito, a tua presença, A tua presença é que nos dá fartura de alegria. Pedimos porque cremos, pedimos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Davi aqui é escolhido por Deus. Davi escolhido por Deus, era um jovem, uma família grande, porque era muito normal. Família grande era sinônimo de bênção, principalmente quando tinham filhos homens. E aqui Davi é ungido rei pela primeira vez, ele é ungido rei. E começa aqui, Davi vai, a partir daqui, se tornando de maneira paulatina mais importante. Enquanto que Saul vai de mal a pior, terminando a sua vida com uma morte muito trágica. Nós vemos aqui, tiramos muitas lições. Eu quero só trazer um breve comentário nessa introdução, nesses versículos, mas eu quero só me deter no versículo 7. Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Preste atenção. Antigo Testamento nós vemos a graça de Deus. Quando Deus poupou a vida de muitas pessoas, salvou muitas pessoas. Deus poupou a Jeremias, Deus poupou a Caim, apesar do assassinato. Deus poupou Moisés, Deus poupou Davi lá na frente. Então nós vemos também no Antigo Testamento a graça de Deus. Se Deus ele não muda, no Antigo Testamento nós também estávamos debaixo da graça de Deus. Quando eu falo nós, o povo, a graça o quê? Debaixo dos atributos que só pertencem a Deus. Amor, onipotência, onisciência, onipresença, fidelidade, misericórdia, a imutabilidade de Deus é desde a eternidade. Então, logo vemos que no antigo pacto também o povo era alcançado pela graça de Deus e não pelas obras, nunca pelas obras. Haja vista Nabucodonosor, haja vista Manassés, o pior rei de Judá. O pior rei reinou 55 anos, passou o filho pelo fogo em sacrifício a Moloque, mas a graça de Deus o alcançou. E aqui nós vemos um detalhe importante, que Deus, mesmo com a sua graça, com o seu atributo de amor e misericórdia, ele fala para Samuel: olha, até quando, meu filho, você vai ficar com peninha de Saul? Até quando? Você não sabe que eu já rejeitei? Já rejeitei. Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Eu já escolhi outro. E assim, você é mais justo do que eu? Você tem mais amor do que eu? Então, faz o que eu estou mandando e acabou. Esse é o primeiro ponto que a gente deve considerar. Então, nós temos que entender muitas coisas neste versículo aqui e se aplicar também ao nosso cotidiano. Nós apresentamos um Deus de amor, um Deus de graça. Nós vamos sempre orar para que pessoas se arrependam, se convertam e sejam salvas em Jesus. Só que as pessoas que veementemente estão falando contra o evangelho de Jesus, são contra a palavra de Deus, eu estou entendendo que são apóstatas, blasfemos e que Deus já rejeitou. E o final vai ser trágico. Pode até morrer de morte natural. Mas a ira de Deus sobre os blasfemos e apóstatas que são contra a palavra de Deus e a autoridade de Deus, a ira de Deus vai cair sobre essas vidas. Então nós temos que entender isso. Ah, pastor, mas isso é lá no Antigo Testamento. Não. O Senhor Jesus disse assim: olha, faça uma coisa. Não lance pérolas aos suínos, aos porcos. O que Jesus está dizendo com isso? Que você não vai dar a preciosíssima semente. Quando fala de porcos, é aqueles que rejeitam, não querem em hipótese alguma, já conheceram, estão dispensando, não querem a comida do céu. Então não lance. Não é aquele que não conhece, não é aquele ímpio, pecador, homossexual, assassino, promíscuo, prostituta, não, porque senão ninguém seria salvo, porque Jesus veio para estes. Então, quando você dá, joga-se fora, ora. E Jesus disse também: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim. Então, nós encontramos nessas expressões a condicionalidade. Quem quiser vir após mim tem que tomar uma decisão na vida. Tem que ser honesto, eu quero Jesus. Negue-se a si mesmo. Viva Jesus através da sua vida. A vida agora não pertence mais a você. Seu corpo não é mais seu. Não pertence mais a você. É templo do Espírito Santo. E você não vive mais para a sua vida. Você vive para a glória de Deus. Então, quem quiser, nós entendemos. Então, quem não quiser, não vai ser obrigado. Não vai ser obrigado. Deus tem os seus meios, as suas maneiras de chamar cada um de nós. Então, quem quiser, nós vamos insistir. Insistir, 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 insistir. Até quando? Deus, pela sua graça, Deus não basta. Chega um tempo que insiste, insiste, insiste. Você continua insistindo, vai insistir até Jesus voltar. Principalmente quem, pai que ora pelo filho, mãe que ora pelo filho, e dentro da família, você não vai parar. Mas pode chegar um dia, não estou dizendo que vai, pode chegar um dia que Deus, que é soberano, que governa, que é rei, vai dizer, ó, chegou. As oportunidades que foram dadas se esgotaram. E hoje eu vou dar mais uma oportunidade. Eu vou oferecer a ele a vida eterna, a bênção, e vai escolher. Eu falo isso com muita responsabilidade e autoridade, porque isso aconteceu exatamente comigo. Pode não acontecer exatamente com tantas outras vidas e famílias, mas comigo aconteceu assim. Eu poderia relatar um livro com tantos livramentos de morte que Deus me deu. Debaixo da oração de mamãe, a igreja jejuando, orando, fazendo culto em casa, reunião, tudo, tudo, tudo. Em prol da minha vida. Mas chegou um dia que Deus falou comigo. Opa, Samuel, acabou. É agora, meu amigo, ou nunca, senão eu vou virar as costas para você. O que eu nunca fiz. E tem pessoas que dizem que Deus não vira as costas. Que Deus não rejeita. Rejeita. E eu posso provar pela Bíblia. Por mim, não. Pela Bíblia eu posso provar. Depois, se quiser, a gente pode passar as referências. Eu disse tudo isso para a gente entrar num tema que nós vamos refletir agora. Que é no versículo número 7. Vamos ver o 6. Está escrito aqui. Samuel, quando chegou lá na casa, viu Eliabe, um dos filhos de Jessé. E ele ficou pensando, este homem está aqui. Este é ele que deve ser o homem. Esse é o ungido de Deus. O Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Então Samuel não tinha más intenções. Só que nós pensamos... Mas os pensamentos, os caminhos do Senhor são completamente diferentes dos nossos. Deus não escolhe segundo aparência. Deus não escolhe segundo a oratória, mas ele fala muito bem. Não, mas ele é locutor, chama ele aqui que ele vai falar bem. Não é assim que Deus escolhe. Não foi assim que Deus escolheu entre Moisés e Arão. Um falava bem demais e o outro não sabia falar. Dizem, inclusive, que tinha problema de gagueira. Tinha a língua dura, a língua presa. E quem Deus escolheu? Se fosse no mundo corporativo, politicamente correto? Não, chama Arão, que Arão, olha, ele tem um poder de persuasão, ele tem uma oratória impressionante, fala muito bem, fala em público, tem uma capacidade de convencimento impressionante. Arão é o cara. Mas Deus não escolheu um que não sabe falar, mas que tinha um coração, apesar de não ser perfeito, que era correto, era reto, é um coração que temia Deus e que tinha ética e que tinha moral. Escolheu Moisés. Escolheu Moisés em detrimento do seu irmão que sabia falar muito bem. Então Moisés passou a ser como Deus para Arão, ou seja, foi um tipo de um tipo do antítipo ali. Olha, você agora vai ser Deus e Abraão agora, e Arão vai ser agora a pessoa que vai falar por você. O que eu mandar, você manda ele falar e assim as coisas vão dar certo. No versículo número 7 está escrito, mas Deus, ele pensou. Então percebe aqui que ele não falou, ele pensou. E Deus, ele
sentiu o pensamento de Samuel. Ele não falou. Diz assim, quando eles chegaram, Samuel viu um dos filhos de Jessé e pensou. Então, Samuel não falou. Ele pensou e Deus sabe o que você está pensando agora. O que, que você está pensando agora? Você está pensando em fazer algo? E Deus está falando com você, ministrando no seu coração. É para a glória dele? Está dentro da convergência da proteção bíblica, da revelação da palavra de Deus? Deus está agora exatamente vendo o que você está pensando. Exatamente o que você está pensando. Mas Deus disse, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Aparência. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração das pessoas. Eu vejo a intenção do coração das pessoas. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. O que está diante dos seus olhos. E aí não é só o porte físico. É também a oratória. É também, talvez, a posição social. A beleza. Se ele é benquisto entre os irmãos. Se ele é politicamente correto, mas não é correto diante de Deus. Deus não está nem aí para essas coisas. Tem muitos evangélicos que são politicamente corretos diante da sociedade, diante da igreja local, mas é incorreto, injusto diante do Deus Todo-Poderoso. E nós temos que ser politicamente correto quando é necessário, se isso for benéfico, lícito, correto, glória a Deus. Você não vai ser contra a mão do mundo, não vai ser do contra só porque tem que ser do contra. Você vai ser do contra quando você tem que ser do contra. Se é contra a palavra de Deus, contra os princípios morais, éticos, espirituais do Senhor, você vai ser contra sempre. Se todo mundo for contra e aquele todo mundo está errado, nós vamos contra, mesmo que a gente fique sozinho. Ah, mas eu vou morrer. Vamos morrer e vamos para o céu. Se eu morrer, eu vivo. Agora, se eu viver e negar Jesus, eu estou morto. Deus não olha para a aparência, não olha como o homem vê. Eu estive meditando nesta passagem e nos dias de hoje nós encontramos muitas pessoas dando um valor extraordinário, fora do comum, para a sua aparência. Quantas pessoas hoje gastam horas do seu dia para manter uma aparência aceitável, para que a sua vida seja olhada, para que o seu corpo seja desejado? Isso tem várias implicações malignas, perversas, voluntárias e involuntárias. A primeira é você querer causar uma impressão através do seu corpo, através da aparência. Deus não tem problema nenhum com a pessoa que tem um semblante bonito, a pessoa... Não, mesmo porque diz a Bíblia que Moisés era um menino muito formoso, muito lindo, Moisés. E ali foi escolhido Moisés, mas não pela sua formosura de bebê. Não, porque Deus já tinha conhecimento do coração. Deus conhece passado, presente e futuro. Deus é eterno. Só que hoje nós estamos encontrando pessoas que estão valorizando, supervalorizando e subestimando, trocando, invertendo valores que não devem, não podem ser trocados. E por isso que muitos estão mortos espiritualmente, fracos, debilitados, doentes, porque estão invertendo valores. Eu vou chegar lá. Pessoas invertendo valores, temos falado sobre a busca de prazeres, temos falado sobre busca de conquistas materiais, o que em si não é pecado, mas se essas conquistas se afastarem de Deus, passa a ser uma tragédia na sua vida, passa a ser uma tragédia na sua família. O trabalho deve ser feito com empenho, com esmero. A preguiça, Deus condena a preguiça. O ócio, aquele que não quer trabalhar, aquele que é preguiçoso, quer andar nas costas dos outros, Deus condena. Tira do preguiçoso, do arraial, que não trabalha, não come. Mas Deus também condena e diz que nós temos que trabalhar pelo pão do céu, pelo pão que não perece. Ou seja, as nossas atividades em prioridade devem ser trabalhar pelo pão que não perece, o pão da vida. Não dizer com isso que nós não vamos trabalhar, vamos trabalhar. Suar a nossa camisa. Esse é um ponto. Mas eu não quero falar disso. Então pessoas estão trabalhando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, não é? Amontoando suas casas apaneiladas, muitas vezes não podendo fazer aquilo que está fazendo, encontram-se endividados porque não podem, estão indo na corrente do mundo, na onda do mundo, e acabam tendo prejuízo espiritual, falência na fé, porque está seguindo um curso que não é o curso de Deus. Deus não olha para a aparência. Por que que eu estou trazendo essa informação? Essa meditação. O corpo do ser humano, no mundo inteiro, e hoje, mas principalmente no Brasil, e o meio evangeliquez contemporâneo, lamentavelmente, não está livre disso. O corpo tem sido um mercado lucrativo. O corpo hoje é um mercado lucrativíssimo. E aí, entre outras coisas, lemos nessa semana um casal, entre aspas, evangélico, com a loja de sex shop. É, produtos eróticos. Cara de pau. E vai um monte de gente que não conhece o evangelho, aí vai entrar nessa canoa furada. O corpo é um mercado lucrativo. Hoje a estatística mostra que no Brasil, o Brasil se tornou líder em cirurgias plásticas. Passou os Estados Unidos. Pela primeira vez, o Brasil se tornou o país que mais realiza cirurgias no mundo. Passando, inclusive, Estados Unidos, que era líder durante muitos anos. E existem muitos fatores que levam a isso. Aumento do poder aquisitivo, o hedonismo, culto ao corpo, o lucro que se dá. As empresas de estética estão crescendo assustadoramente, quase 200% ao ano em 2013. Ano passado reteve um pouquinho o crescimento, mas cresceu assustadoramente em comparação às outras empresas. Em outros segmentos, a estética tem crescido cada vez mais. Isso inclui várias coisas. Cirurgias plásticas, estética, produtos. Olha, para você ter uma ideia, em 2013, mais de 12 milhões de procedimentos cirúrgicos estéticos foram feitos no mundo. 13% deles no Brasil. Estados Unidos ficou em segundo, seguido de México e da Alemanha. Culto ao corpo, aparência. Esse pastor hoje está exagerando. Pastor, hoje eu vou discordar do senhor. Pastor, calma, não terminei. Não terminei ainda. Então, calma aí, viu? Não se precipite. O corpo hoje virou objeto de lucro mercadológico no Brasil. Se tornou um mercado muito lucrativo. Cirurgias plásticas. A popularização, o acesso. Muitos médicos realizam pacotes e facilitam pagamento. Antigamente era restrito às classes sociais mais abastadas. Hoje não. Hoje tem meninas de 15, 14 anos que o presente dela de aniversário é uma cirurgia plástica. E vemos pessoas que estão aí, passaram por UTI, modelos. Não só a estética, a aparência, os cosméticos, os produtos, mas o implante de coisas terríveis, terríveis. Para quê? Se você vai implantar, é para você mostrar. E se você mostrar, você vai se fazer sensual. Se você vai se fazer sensual, você está pecando e fazendo os outros pecar. E aí vai dar inferno. Aí você está preocupado com a aparência. Calma, calma. Agora eu quero ler um outro texto. Deus não olha para a aparência. Mas ele não diz que é pecado ter um corpo elegante, ter boa aparência. Nunca o Senhor disse isso. Claro, Deus não faz acepção de pessoa. Então o feião e o bonitão, Deus não faz acepção de pessoa, não. Não é? Aquele que tem nariz bonito, fininho, aquele que tem nariz de batata, igual o meu, não tem nenhum problema. Deus não faz acepção de pessoas, de maneira nenhuma. Só que Cristo está na Bíblia assim. Carta que o irmão Paulo escreveu ao pastor Timóteo. Uma carta que ele escreveu, disse assim, depois vamos voltar para lá. mas são textos que se correlacionam. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, o versículo... vamos ler o 6 para a gente pegar aqui o fio da meada, como dizia papai. Está escrito assim: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Deus, ou seu bom servidor de Deus, de Jesus, alimentando com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aqui esse versículo 6 já diz que a boa palavra alimenta. A boa palavra alimenta. Então você quer ter um produto de boa qualidade, sem gordura trans? Você quer ter um produto de qualidade que não engorda, não faz mal, é nutritivo, não tem contraindicação, você pode comer de dia, de tarde, de noite, de madrugada, você pode sonhar? É o quê? Alimentando com palavras da fé, Bíblia, e da boa doutrina que tem seguido, Bíblia. Então esse alimento aqui não tem contraindicação. A Bíblia, ela vai alimentar você completamente contrabalanceada. E aqui você pode comer direto, não vai te dar sobrepeso, você não vai ficar gordurinha, você não vai ter infarto, não. Você não vai ser um glutão. Se você comer a Bíblia todo dia, você, toda hora, você vai ficar mais bonito, mais bonita. De dentro para fora. Um coração alegre deixa o rosto lindo. Lindo, lindo, lindo e bonito. Então, olha só que coisa linda. Será bom ministro, bom servidor de Cristo, alimentando com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas você rejeita, viu? As fábulas profanas de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Exercita-te a ti mesmo em louvar, em glorificar, em render graças a Deus. Exercita-te a você mesmo. É um versículo que se coaduna com 4,16. Toma conta de ti mesmo e da doutrina. Exercita-te a ti mesmo na piedade. O que é piedade? É louvor a Deus, é glorificar a Deus, é se aproximar de Deus, é se alimentar da boa palavra de Deus. Não tem contraindicação, já disse aqui, para a palavra de Deus. Então, está escrito assim: a ti mesmo na piedade. Pois o exercício físico, exercício a ti mesmo na piedade. Porque o exercício físico, para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida deste tempo presente e também da vida que há de vir. Existe uma vida que há de vir. E aqui está se falando de uma vida. Vida de inferno para os que vão se perder, para que não fazem um exercício espiritual. Você faz muito exercício físico? Quantas vezes você vai na academia? Ah, não faço ainda. Mas precisa, viu? Quando eu falo academia, exercício físico, porque eu não vou. Porque para mim não é um ambiente, para mim, não serve. Para mim é um ambiente lascivo, um ambiente carnal, para mim não serve. Não serve. Mas também, pastor, na praça também tem, mas para mim não dá. Quem acha que não tem problema, que vai, não vai se corromper, se você fez um pacto com os olhos, entendeu? Então vai malhar com a venda nos olhos, porque para mim não é normal. Certas vestimentas para mim não é normal, mas... pensamento divergentes à parte, diz aqui: o exercício físico para pouco aproveita. O exercício físico, ele não anula, ele não manda jogar fora, mas tem pouco proveito. Mas por que que tem pouco proveito? Porque ele vai te trazer saúde física. É ruim saúde física? Não, é uma bênção. Hoje, inclusive, médicos estão recomendando varões, varoas, anciãos, a fazerem exercício físico para terem uma vida, uma qualidade de vida melhor, um sono melhor, uma alimentação melhor, você respira melhor, você fica bem-humorado, o exercício físico faz isso. O sedentarismo mata o seu físico, você adoece, a circulação não vem, os ossos ficam enrijecidos, os nervos, os músculos... Vai tudo para o beleléu. Então o exercício físico tem proveito. Mas o proveito é uma bênção só para essa vida. E eu tenho encontrado pessoas que malham sua camisa, que esforçam, fazem tudo, acorda cedinho. Lembra-se de buscar a Deus na madrugada? Pessoas acordam 5 da manhã e vai malhar antes do trabalho. Vai malhar, toma bomba, compra remédios caros, toma bomba. compra nutrientes, aplicativos para a vida física. Não estou dizendo que seja ruim, recomendação médica que assim seja. Mas pessoas estão tomando para quê? Não só para ter saúde física, mas para ter uma aparência. Aí vem mais. E qual é a onda agora? Musculação, sarado, não é? Igual uma rã. Aí vai mostrar o corpo, aí faz em tatuagem. Porque agora a moda é tatuagem, é marcar o corpo. E aí vai, entrou na onda do mundo e você está... Presta atenção que eu vou nortear agora e você vai entender. Presta atenção. Fica a pessoa gastando no mínimo uma hora e meia com exercício físico. Eu já ouvi dizer pessoas que malham de manhã e de tarde. A comida é super controlada, balanceadíssima. Porque quer manter a forma. E você manter a forma física, está correto. Está corretíssimo isso. Se ter boa alimentação, não exagerar no sal, não exagerar no açúcar, não exagerar nas gorduras, comer só aquilo que deve, não exagerar, porque comer demais é glutonaria e os glutões não herdarão o reino dos céus. Ok? Então você precisa ter esse entendimento. Agora que eu estava parando hoje para pensar, é como nós estamos sendo relapsos no nosso exercício espiritual. Assim como o sedentarismo mata literalmente as pessoas, faz as pessoas infartarem, dá derrame, as pessoas passam a não andar mais, dói tudo, dói aqui, dói ali, dá dor de cabeça, dá náusea, dá mal-estar, dá tudo. A falta do exercício físico, são muitos problemas. Eu não sou médico e não sou professor de educação física e a má alimentação trazem terríveis consequências. E agora as terríveis consequências para aqueles que não se exercitam espiritualmente. E tão pior, não exercita nem física nem espiritualmente. Aí morreu, pronto. Só. Querido irmão, minha irmã que me ouve agora, como é que está o seu exercício espiritual? Nós estamos continuando de uma certa forma na mesma reflexão que nós refletimos na pregação de domingo no tabernáculo sobre a boa parte, escolher a boa parte, a melhor parte, essa parte ninguém vai tirar, que é a parte que o Senhor diz aqui a Bíblia, você fazendo exercício espiritual, diz assim, exercita-te a ti mesmo, pois o exercício físico para pouco proveita, mas a piedade, ou seja, o exercício espiritual, para tudo é proveitoso. Tudo é proveitoso. Você quer ficar bonito, bonita? A começar por dentro para agradar a Deus? Começa a fazer um exercício. A começar com alimentação. Alimentação é comer. Se alimentar da doutrina. Se alimentar com as palavras da fé. É você orar. Pessoas que ficam malhando na academia, vai para a esteira, fica uma hora, depois vai e volta, volta, volta. Eu sei que é difícil. Não é fácil. Eu quero dizer para você. Eu tenho ido a um dentista, esse dentista já é um ancião. Ele tem o hábito de colocar uma TV no consultório dele e coloca num programa, num canal que eu não sei qual é. Mas esse canal, pelo menos às horas que eu vou, sempre vou no mesmo horário, às 16 horas, está passando uma competição onde os obesos, os gordinhos, eles entram numa competição para ver quem perde peso, para quem se esforça, para quem persevera a perder peso. Se você não conquistar os limites, perder peso nos prazos determinados pelas regras da competição daquele programa, você sai, você é eliminado. Pessoas com 160 quilos, aí vai. E por um acaso eu estou ali na mesa, ele está futucando lá o dente, e eu tô ouvindo, não sou surdo, e vejo as pessoas, não, mas uns desistem, nos conseguem, ter diligência, não conseguem ter disciplina, não conseguem ter perseverança, come demais ou não se exercita. E algumas entrevistas de alguns participantes, olha, Quando a gente está pensando que vai parar, o professor não manda, tem que queimar o músculo. Você sentir queimando o músculo porque está queimando, porque o negócio está sendo bom. É aí que vai ficar bom. E aí que vai mexer, é aí que vai ser bom.
Irmão, o exercício espiritual para tudo é proveitoso. Para tudo é proveitoso. Sem dor. Sem dor não há vitória. E aqueles que estão nesse emaranhado de exercício físico sabem do que eu estou falando. Aqueles que estão fora de forma fisicamente, preste atenção, se você está fora de forma, começar um treinamento requer o que? Aguentar. Você tem que aguentar uma dor inicial muito significativa. É ou não é verdade? Você começa a fazer o exercício, dói tudo. Daqui, esse músculo que doeu, porque está tudo parado. Só que depois dessa dor inicial, o treinamento se torna um tipo de alegria, de prazer. É prazeroso, vai passar a sentir falta. Só que para iniciar é uma luta. Até o exercício físico, para iniciar é uma luta. Quantos já iniciaram e já desistiram? Quantos já começaram e pararam no meio do caminho, um mês, dois meses, uma semana? Vira para o outro lado da cama na hora de acordar, até para o exercício físico e para o espiritual. Um treino precisa de perseverança, força e saúde física. E aqueles que estão em forma fisicamente estão mais propensos ao quê? A participar, se destacar, ter proveito de atividades físicas, são alegres, felizes. E nós entramos aqui neste tempo. Gaste teu tempo e energia para manter-se espiritualmente em forma. Daqui Paulo está falando isso. Gaste tempo e energia para manter-se espiritualmente em forma. Então, em detrimento do manter-se em forma espiritual e físico, o primeiro lugar é o espiritual. Porque para tudo tem proveito. O exercício físico tem valor, que existe limite, mas o espiritual não. O valor é ilimitado, pois a promessa é para esta vida e para a vida eterna, para a vida que virá. E aí entra a minha questão agora, que eu estou meditando, me ajuda a refletir. Você está bem de saúde? Glória a Deus. Está comendo alimentos saudáveis? Glória a Deus. Mas o espiritual? Malha uma hora, duas horas, não aguenta ficar cinco minutos de joelho. Assiste dois filmes no cinema ou na televisão, 4 horas, dobra o joelho, não consegue. Aí dói aqui, dá sono, pensa em outras coisas, a mente vagueia e não dá, aí dá cãibra no cérebro, aí dá tudo. Paulo, pelo Espírito, diz: filhos, gastem os seus preciosos minutos da vida, gastem a energia que vocês têm para se exercitarem espiritualmente, estejam em forma espiritualmente. Paulo ainda diz outra coisa, uma outra carta. Aqueles que estão correndo no estádio, nas competições, todos correm, mas um só ganha o prêmio. Mas você deve correr de uma maneira que você alcance o prêmio, que é incorruptível. Então, para você ganhar, você tem que participar, você tem que se exercitar. Quantos estão em congregações, mas não se exercitam espiritualmente de maneira nenhuma? Aí nós voltamos para o que nós já falamos hoje. Quem quiser tem que tomar sobre si o meu jugo e aprender de mim. Só que as pessoas não querem isso. Exercício físico é uma benção. Pessoas fazem todo dia, mas e o espiritual? Por que não fazem? Ah, pastor, culto todo dia. Pastor, oração sábado, 7 da manhã, pastor. Poxa vida. Pastor, o tempo é outro. Não é outro. Senão o pior tempo é outro. E o tempo é pior, e se é pior, mais eu tenho que me exercitar, mais eu tenho que me fortalecer espiritualmente. Se está pior, se o negócio está ruim, mais eu tenho que me exercitar. E ao contrário, as pessoas estão fazendo, ao invés de se exercitarem mais,
Estão exercitando menos ou nada. Menos ou nada. Outra coisa, falamos sobre exercício físico, o tempo que as pessoas perdem. Agora, o que dirá apenas da aparência? Mercado de estética tem previsão de crescimento de mais de 100% este ano no Brasil, da estética. Pastor, é contra? Absolutamente. Negativo. Só que a beleza não seja o frisar dos cabelos. Só que a beleza não é a bolsa Louis Vuitton. Só que a beleza que Deus quer não está na aparência. Deus não vê como o homem vê. E as pessoas que estão mostrando para o homem ver. E as pessoas querem ter, possuir, ostentar para o homem ver. Só que Deus está querendo que você mostre o teu coração. Apesar de já saber como é que está o teu coração. Deus não olha como o homem olha. Deus olha para o coração. Está aí o mercado. Feiras, eventos. Quantas e horas as pessoas perdem? Eu não estou dizendo que seja mal em si. Por favor, me entendam. As servas do Senhor que tem cuidado com o seu cabelo, é uma bênção. Não estou falando disso. Estou falando os cuidados, o tempo que se gasta em detrimento de outras coisas. Mesmo porque não se pode ser relaxado com o corpo, com o físico. Dadas as suas devidas proporções. Eu fico estarrecido. E por isso, muitos estão doentes. Muitos estão doentes. Se eu gasto 1h30 para um exercício físico, eu tenho que gastar pelo menos o dobro para o exercício espiritual, que para tudo aproveito. Deus não olha para a aparência. O mundo está caminhando num curso. Esse curso que o mundo está caminhando não é o curso que foi escolhido para nós. O nosso curso é para o mundo vindouro, para Jerusalém Celestial. E para eu chegar lá, eu preciso estar em forma espiritualmente. E para eu estar em forma espiritualmente, eu preciso dedicar tempo das 24 horas de cada dia que o Senhor nos deu. Eu preciso reservar tempo. Não se esqueça disso. Pratique aquilo que você tem dificuldade. O que a Bíblia determina? Orar sem cessar é difícil. Então pratique. Se você está ruim aí, é aí que você tem que praticar. Mas dói o joelho, pastor. Ora em pé. Ah, mas ora com o rosto no pó. Se curva, se humilha diante do Senhor. Pratique aquilo que você tem dificuldade de praticar. O que você tem dificuldade de praticar? A temperança? Pessoas que pensam que jejum, pensam que são os bambambãs espirituais. Jejua todo dia, até as 9, dorme até as 5 para 9, jejua 9 horas e entregou. Estão enganados. Nós precisamos saber que nós precisamos de uma necessidade da prática, de uma certa disciplina da nossa vida, se nós não conseguimos fazer, porque nessa é que nós precisamos. É muito fácil a gente se engajar, se encorajar em uma determinada etapa, disciplina de nossa vida, quando nós não precisamos praticar. Agora, o exercício que precisamos praticar e nós não estamos conseguindo são esses exercícios que nós precisamos, que mais temos dificuldade. A oração é uma delas. Não gostamos. Eu já disse aqui, e é o relato de muitas pessoas. Hoje a moda é exercício físico. Hoje a moda está fininho. Hoje a moda... Não, agora estou bem de saúde, eu trabalho melhor, eu durmo melhor, eu estou bem comigo mesmo, é autoestima. Ah, eu estou bem, porque eu estou exercício físico. Eu gosto, se não fizer exercício físico, agora eu sinto falta. Nossa, pastor, agora eu acordo, se eu não fizer exercício físico, como se estivesse faltando alguma coisa na vida. E o espiritual, a mesma coisa. Começa hoje. Começa amanhã, 5:30 da manhã. Ou começa sozinho. às 6 da manhã, a hora que você acordar. Você não pode acordar às 5h30, no horário de Brasília. Siga, mas faça.
Faça. Precisamos praticar. Aí quando você começa, você também vai, pela sua persistência, avançar, vencer. E vai chegar um tempo que você vai sentir falta. Ah, eu não pude hoje orar por alguma coisa, fiquei cansado demais, fui dormir tarde ontem, eu esqueci. E um compromisso, não é o correto, um compromisso muito urgente, eu acabei que saí, não orei. Aí você, senti falta. Você está sentindo falta da oração diária? Não, porque você não pratica, nunca faz. Quando eu falo você, nós nos incluímos, tá? Exercícios espirituais são as batalhas que temos que enfrentar contra a carne. Contra a carne. Quando nós nos abstivemos de comida, contato social, sono, nós estamos exercitando os nossos músculos espirituais contra a natureza da carne pecaminosa. Parece coisa... Não, não é inútil. Não, é uma bênção. É útil, sabe para quê? Para nos prepararmos para os testes espirituais que estão aí. Eu tenho um versículo que eu não lembro qual é, mas é no Antigo Testamento, em Salmos. Quando eu jejuo, eu consigo receber afrontas, porque eu estou preparado espiritualmente para isso. Quando estou em jejum, me consagrando a Deus, eu consigo receber afrontas, ou seja, falam mal de mim, mas eu consigo me humilhar para a glória de Deus. Então, se você se exercitar espiritualmente, você vai ter muitos e grandes benefícios. Não se esqueça disso. Deus não vê aparência. Deus não olha como um homem olha. Deus está olhando para o nosso coração. É hora de mudarmos a nossa vida. De mudarmos os nossos hábitos espirituais. Não os deixe para amanhã. Ah, mas no dia 31 de dezembro... Eu começo. Não, começa agora. Teu problema é para hoje, teu problema é para agora. Faça isso, reúne a sua família. Vamos fazer hoje, vamos começar a ler hoje um livro, um capítulo. Vamos fazer isso. É o exercício espiritual. Comece isso. Você não caminha. Tem pessoas que caminham com a esposa, coisa linda. Tá certo, vai caminhar. Mas o caminho... A vereda de justiça de verdade, você tem caminhado nele? Ou entrou no caminho e parou? Não consegue sair mais do lugar. Não consegue sair mais do lugar. Só que hoje as pessoas estão engajadas na aparência e apenas na saúde física. Eu sei que muitos fazem exercício por necessidade e é verdade. Se não, morre. Mas se você não fez exercício espiritual, você morre. Se você morrer... No espiritual, se não estiver preparado, você vai para o inferno. E é isso que eu estou querendo dizer. As nossas prioridades. Tem uma música muito antiga. Era bem menino já, tocava. Aparências, nada mais. Sufocaram nossos dias. Aparências, aparências e aparências. O mundo vive de aparência. As pessoas querem viver de aparência. Mostrar o que não pode. Mostrar o que não é. Ostentar o que não pode. Aparência. Voltando ao texto inicial, Saul, a Bíblia diz nos seus contextos que ele era alto, que era um homem de boa aparência, ou seja, era bonito, ou seja, que impressionava. Opa, você imagina aquele camarada boa pinta, chegou, ele impressionava. Samuel, com a sua singeleza e imperfeição, ele tentava encontrar alguém que parecesse com ele para ser bem do tipo que fosse o próximo rei de Israel. Só que Deus falou com Samuel: epa, você olha diferente de mim, você julga pela aparência. Então as pessoas, quando decidem pelo aspecto físico, acabam não observando virtudes individuais e faltam qualidades. Aparência não revela o que a pessoa é na verdade, ou quais são os seus verdadeiros valores. Graças a Deus, felizmente Deus julga pela fé
e pelo caráter, não pela aparência. E porque só Ele pode ver o interior, apenas o Senhor pode julgar com precisão, com exatidão. A maioria das pessoas preocupa-se muito com a sua aparência externa, o que nós estamos intentando hoje fazer aqui. Você trabalha, trabalha. Você tem pouco tempo, mas tem pouco tempo, mas tem tempo para o seu físico e não tem tempo para o espiritual. Então está errado. Alerta, oh, igreja. Alerta, igreja. Em nome de Jesus. Enquanto todos podem ver o seu rosto, apenas você e Deus sabem como é realmente seu coração. Que pessoas devemos dar para melhorar a atitude do nosso coração? Que pessoas? Aliás, nós mesmos às vezes enganamos, porque o nosso coração nos engana. Vamos fazer isso então. Olha, eu quero ser muito honesto. Se você faz academia todo dia e não faz academia espiritual com Deus, você está invertendo as prioridades. Isso está trazendo consequências para a sua vida emocional, psicológica, sentimental e principalmente espiritual. Não estou mandando você parar a sua academia de jeito nenhum. Você tem que se exercitar, se esforçar. Ah, pastor, o que você faz de 1 às 4 da manhã? Ah, mas eu não tenho tempo. O que você faz de 1 às 4 da manhã? Nós encontramos tempo para tudo. Para o secular, para ganhar dinheiro, para ter uma vida mais confortável, para trocar de carro, para trocar de casa, para trocar de roupa, para trocar de paletó, trocar de sapato. A gente trabalha mais, mais, mais. A Bíblia diz, a Bíblia não, a estatística que eu li há pouco, diz que o mundo estético, a cirurgia, um dos motivos do aumento foi porque as pessoas melhoraram de vida, o poder aquisitivo, porque estão trabalhando, outros entraram no mercado de trabalho e outros estão trabalhando mais. Estão trabalhando mais, estão tendo menos tempo. E o pouco tempo que tem agora, gasta-se com coisas fúteis e secundárias. Deixa eu fazer uma pergunta para você de novo. Para mim. Estou falando... O que que você fez hoje? Já malhou? Malhou. Eu me sinto muito bem, vou disposto para o trabalho. Você já malhou espiritualmente? Se você não está fazendo isso, você está invertendo os valores. Você está invertendo a ordem que Deus sempre colocou. Buscar primeiro o reino do céu, sua justiça. As outras coisas, o Senhor vai fazer. Tá bom? Cuidado em super, hiper valorizar a aparência. Nós somos pó. Somos pó. O homem como a erva, cai como uma flor. A palavra de Deus permanece. Aquele que faz a vontade de Deus permanece. Aquele que faz a vontade de Deus é que permanece. Portanto, cuide do seu físico, não é? Seja cuidadoso com a sua aparência. Isso tudo é lícito, isso tudo é legítimo. Mas se essas coisas estão roubando o principal, o primordial, o que traz vida, vida eterna, aí você está equivocado e sua vida está em grande risco. Pai Celestial, no nome de Jesus, nós queremos ter, sim, vida saudável. Nós queremos ter uma vida onde o nosso físico funcione, os nossos músculos, a corrente sanguínea. Senhor, a nossa massa encefálica, nossos pensamentos, nosso coração, as veias, artérias, músculos, tudo, Senhor. Pedimos que tudo funcione bem e para isso precisamos fazer, sim, exercícios cotidianos, sistemáticos, que vai ser benéfico para a nossa vida aqui neste tempo presente. Mas além, superior a tudo isso, existe uma forma que o Senhor quer nos abençoar e que é a prioridade, que é o exercício espiritual, que para tudo, tudo é proveitoso. No nome de Jesus, pedimos que vidas sejam tocadas, que a partir de hoje, tenham esse entendimento e possam se disciplinar. No nome de Jesus, que o sedentarismo espiritual seja agora repreendido, aniquilado pelo poder do nome de Jesus e que tenhamos saúde plena, saúde espiritual em primeiro lugar, na oração, na leitura da palavra, no estender a mão, no ouvir, no falar, e que tenhamos também saúde física. Isso para a tua glória, isso para a tua honra, isso para o teu louvor. E assim, Pai, é que te pedimos em nome de Jesus. Sejamos mais prudentes, que possamos escolher a melhor parte, a boa parte, e essa não será tirada. Cada vida, cada coração, cada lar, cada necessidade, eu apresento a Ti. E já Te engrandeço, já Te glorifico pelo muito que o Senhor já fez, está fazendo, porque o Senhor falando como está falando agora, é que nós entendemos o que está fazendo. Abençoa as famílias, liberta aqueles que estão cativos nas drogas, liberta aqueles que estão, Senhor, em vários tipos de vícios, até o vício da academia. Ó, meu Deus, no nome de Jesus, é que nós te pedimos, hoje e sempre.